Menina, pensa, eu sou a pessoa mais perdida do mundo. Olha, eu passei um ano me perdendo.
E aí, ontem meu noivo veio dormir aqui pra cuidar de mim, meu enfermeiro particular, né?
Eu tenho um pouco da essência dela em mim, assim. E eu nem tinha me tocado nisso.
Muito, muito bom. E o cantor é um gato.
É uma flor de pessoa.
Temíssera. Aqui homem não entra, só ouve.
Olá, eu sou a Artemis.
Oi, eu sou a Estia.
Oi, eu sou a Atena.
Olá, eu sou a Afrodite.
E no Temíssera passado você ouviu...
Olá, deusa Atena.
Olá, Artemis.
A voz de sono ainda é a mesma, mas estou a mais nossa, animada.
Né? É...
E a gente tá aqui hoje pra lembrar o que aconteceu no Temíssera passado. E aí?
Eu moro comigo, né?
É, a gente falou, né, sobre como é que é a experiência de morar sozinha.
Eu não tava, mas eu ouvi, a Afrodite contou várias histórias, eu gostei muito das experiências dela e muita gente se manifestou.
Tu já,
né,
chegou a morar sozinha, tem, né?
Eu já morei sozinha, assim, sozinha não, eu já morei com uma pessoa. Mas é a mesma coisa, pra mim é quase a mesma coisa, porque saí de casa, o lance da família, tive que lidar com tudo de um jeito mais independente.
Quem não ouviu o episódio passado, corre lá que tá muito legal, muito mesmo, né? Não teve convidados, foi só as deusas, mas valeu muito a pena. E nós temos, né, como sempre, os nossos avisos rotineiros.
É, de sempre, os costumeiros já estão acostumados. A gente tem um blog, que novidade, www.ilhatemissera.blogspot.com. Acessa lá, tem textos, tem o nosso podcast. Comenta, dê sugestões.
Uhum. É, recentemente teve um post da deusa Atena.
É, eu não queria falar, né? Mas tudo bem. Tem um texto meu lá, eu vou tentar postar com mais frequência. Vou escolher um dia na semana pra poder ter um hábito. Vou fazer um hábito.
Pois é, o texto ficou bem legal, aliás, falando sobre os estereótipos. As deusas andando por aí de novo, né? Que bom, né, que o pessoal convida a gente. A gente fica feliz também de participar. Aceita com a maior boa vontade. Quem quiser pode convidar a gente, né? E dessa vez, a deusa Atena e eu, a deusa Artemis. A deusa Artemis. Participamos do podcast Mídias e Modos, do J. Fagner, no próximo sábado agora. Que dia que é sábado?
Sábado que vem é dia 10.
Pronto, no próximo dia 10, nós estaremos lá, né, Atena? Ficou muito boa a participação, eu gostei muito.
Ficou, ele é muito legal e a proposta dele de gerar esse debate, de gerar essa reflexão, eu achei muito interessante, porque poucos podcasts tem isso, né? Muitos, assim, a gente sente que tá recebendo a opinião e acabou.
É.
E ele não, ele propõe um debate.
É verdade.
Eu achei legal a proposta dele.
E vai estar aí no post, se você, né, quiser ouvir, ouçam lá, a gente indica mesmo. Valeu muito a pena.
Tem o feed também da gente, que tá no blog. Você clica lá e assina o nosso feed. E a nossa fanpage no Facebook, que também tá tudo no blog. Você chegando no blog, você encontra todos esses links. E aí, curte lá nossa página, comenta.
Mais uma forma de interagir com a gente, né? A gente tem... todas as formas possíveis, praticamente, para interagir.
É, a gente tá em tudo.
E estamos chegando às festividades de um ano do podcast, com muitas surpresas, a gente não pode revelar tantas. A única que a gente vai revelar é que está mais escrachada que Torinho, lá do Pauta Livre News e dos milhões de sites que ele participa. Vai estar com a gente o primeiro homem, o macho alfa da ilha, né, o todo poderoso homem que conseguiu a façanha de entrar aqui. E o Torinho vai, né, participar com a gente. A gente vai querer pedir para que vocês, tanto os meninos como as meninas,
enviassem para ele as perguntas que você queria fazer pro Torinho.
A gente vai abrir esse espaço para os ouvintes que têm a curiosidade de saber quem é este homem que quebrou as regras da ilha. A gente vai abrir esse espacinho para fazer essas perguntas pro Torinho. Eu acredito que não tem censura, né? Qualquer pergunta...
não tem censura. Ainda mais com o Torinho, não tem censura mesmo. Como ele vai ser a representação masculina na ilha, então, o que você gostaria de perguntar para um homem, você mulher, menina... Queria perguntar para um homem, aproveita a oportunidade para perguntar para Torinho, porque
isso.
Ele vai tentar, né, responder. Então mande pra gente, mande no nosso e-mail, mande no nosso Twitter, enfim, mande sinal de fumaça, mande cartas.
É, até cartas.
Mande tudo, mas mande a sua pergunta pra gente poder organizar nossa pauta direitinho, certo? Quanto antes você mandar pra gente, é melhor, tá?
E o e-mail, a gente já falou aqui, né, os e-mails que a gente recebe são muito bons. É o iratemissera@gmail.com, também tá no blog.
Uhum. Hoje nós recebemos 2 e-mails. E o legal foi porque os e-mails que a gente recebeu foi de pessoas que, assim, acho que são até ouvintes novos, porque até então eu não tinha visto nenhuma participação deles aqui com a gente. Isso é legal. O primeiro foi do Renato, de 30 anos, de Recife. Né, o Twitter dele é @RenatoRecife. E legal também, viu, gente? Fica o exemplo aí pra vocês quando mandarem e-mails. Falar a idade, falar de onde é, falar o que faz da vida. Só pra gente conhecer vocês melhor, né?
É.
E ele mandou assim: adorei esse episódio sobre morar sozinho. É uma ideia que tem passado pela minha cabeça já há algum tempo. Estou estabilizado no emprego e ganho relativamente bem. Tenho planos de me mudar pra São Paulo e quando fizer, obviamente, terei que morar sozinho. Mas sempre morei com minha família e penso em sair de casa para ir me acostumando com esse estilo de vida. Não é tanto a questão de fazer as coisas em casa, cozinhar, lavar roupa, passar, pois já faço isso há algum tempo. Meus pais se separaram no passado e fiquei morando com meu pai. Nós dois passamos a dividir tarefas domésticas desde então. Olha só que legal, homens tranquilinhos que passam roupa.
Que sexy.
As deusas aprovam esse comportamento. É, o que acho que vai ser mais difícil e o que quero me acostumar a sair de casa antes de mudar de cidade é a sensação de estar só em casa. Sempre tive meus pais por perto para conversar ou mesmo brigar. E tenho vários tios e primos que moram no mesmo bairro que eu, alguns até na mesma rua. Acho que a sensação de estar sozinho sem nenhum parente por perto é o que vai ser mais difícil para mim, mas o desejo de mudar de cidade é maior. Penso na possibilidade de dividir apartamento com alguém para baratear os custos e não sentir tanta solidão. Essa é uma boa ideia, né? Ou então, nessa fase inicial de morar sozinho aqui em Recife, alugar um apartamento no bairro em que já moro. Assim, na hora da necessidade, tenho a quem recorrer. Parabéns pelo excelente episódio. Beijos, Renato. Obrigada aí, Renato, pelo seu e-mail. A dica que eu, como sem nenhuma experiência em morar sozinho, dou... é que faça isso mesmo, arranje primeiro e vá morar com alguém. Até porque, assim, eu não sei, eu acho que o pessoal que mora aqui, ele mora em Recife, né?
É.
E a galera que mora aqui no Nordeste tem muito isso, essa tradição da família, eu acho, assim. Muito mais forte do que o
também.
Pessoal dos outros, assim, dos estados do Sul, do Sudeste. Então, assim, aqui sempre você mora muito perto do vizinho, do primo, do tio, da avó. E realmente é mais difícil pra quem tá acostumado a isso. De repente, ir morar num lugar que você não conhece ninguém, né? Então, vai mesmo, arranja uma pessoa pra morar com você, pra dividir custos, que é importante também, pra quem tá começando, e vai-se embora.
Bom, tem outro e-mail também da Dani, ela mandou pra gente, acredito que ela é nova, né? Olá, deuses queridos, acabei de reouvir o podcast 20, eu moro comigo. Bom, tenho 21 anos e não moro sozinha ainda, embora pretenda, mas acredito que deve ser barra. Tem a coisa toda da liberdade, do fazer o que quer na hora que quer, mas morar sozinha é levar uma vida toda só, por sua conta, sem poder repartir um pedacinho disso com alguém. Acho que tem uma opinião meio conflitante sobre o assunto. Acho que muitas vezes a coisa do ter que se virar sozinho é o que pesa mais. Você é a única companhia que você tem, ninguém vai lavar suas roupas ou cozinhar pra você, ou limpar a casa, ou cuidar de você quando estiver doente. Acho que é uma troca que fazemos, e as duas situações têm seus pontos bons e ruins. Enfim, eu não sei muito sobre o assunto, então é melhor deixar o comentário por aqui. Uma coisa que gosto no cast de vocês é o clima que dão as conversas. Sem contar que a voz da Artemis é muito sexy. Que legal!
Obrigada,
que legal!
Mulher.
E, gente, a Abba ao fundo adora as músicas deles. Ótima escolha de soundtrack. Ela gostou da trilha sonora também. Legal. Ela se despede, elogia a gente. Obrigada, Dani. Foi muito legal seu e-mail. Mande mais.
É, obrigada mesmo. E é isso, mande mais, né? A gente fica muito feliz com a interação do pessoal, né? Até comentei isso com ela ontem no Twitter. Que o pessoal no Twitter é muito atuante. Se o pessoal do Twitter viesse e comentasse e mandasse e-mails pra gente, seria muito legal. Nosso podcast ia bombar muito mais. Então, pessoal do Twitter que ouve a gente, vai lá e deixa o seu comentário. E, Dani, só uma coisa. Eu tô mais ou menos nessa tua aí. Eu vejo que ele tem lados bons, tem lados ruins e acabo sem decidir nada.
É a gente que não tem muita experiência de morar sozinha, a gente nunca sabe, assim, o que é o certo e o que é errado, porque a gente não viveu, né, direito ainda. Twitter, o R. Maru, querido R. Maru. A gente recebeu seus contatos, ele mandou um recadinho pra gente no Twitter, mandou os contatos via e-mail depois que ele viu que a gente gosta muito de japonês. E a gente recebeu e eu, Deus Atena, vou te adicionar, com certeza.
A nação japonesa ficou muito feliz sabendo que a gente gosta tanto, né? O Arroba na Calçada mandou um abraço pra Deusa Deméter, né? Passou o aniversário dela dia 25 agora de agosto. Mandou muitas felicidades, saúdes e mucamos ativos, olha aí.
Olha! O Arroba WWDaigo. Teve uma repercussão essa declaração da gente, né? Com relação a japoneses. Ele perguntou quem ama japonês, pelo que, né, você conhece, deve conhecer pouco, mas a Deusa Atena aqui, e a Artemis também, e outras deusas que a gente não pode citar nome, porque elas não querem se comprometer.
O arroba AlexFábio, underline C, né, mandou também dizendo que eu, a Artemis, estava no podcast passado com voz de quem acabou de ser ressuscitada e está com um ponto de vida. Isso é aqueles negócios de RPG, né?
Ô, tadinha.
O pior é que eu tava mesmo, tava muito doente e tava... tinha acabado de acordar, então o resto, né, gente?
O arroba Wesley underline Pires, ele mandou um recado pra gente. E diz que ele mora sozinho, só que é no quarto dele. Oh, eu acho que é a mesma situação de muita gente, né? Eu também moro sozinha no meu quarto.
Um beijo pro pessoal do Twitter, né? Um beijo pro pessoal das madrugadas. vamos divulgar o Temícera também. Obrigada aí, gente. E por falar em divulgar o Temícera, a gente tá lá no meu podcast, né? Nosso grupo, se você ainda não faz parte dele, corre lá e... entra.
E tem comentários, teve comentários também. Teve uma repercussão grande esse podcast do Morar Sozinho, Morar Comigo. Começando com o Renato Dantas. Um beijo pra você, obrigada.
Um beijo também pra Bárbara Lora, minha xará. Ela deixou um comentário enorme, gente, enorme. Bárbara, a gente não vai poder ir aqui, desculpe. Mas ela dá um monte de dicas, porque ela já é casada, tal, já morou só, pelo que eu entendi. E aí ela fala praticamente um resumo de como foi o podcast. Quem quiser ir lá conferir, vale a pena ler o comentário e as dicas dela.
E o Toro Man, nosso próximo convidado, né? Futuro convidado, também mandou um e-mail muito legal, grande também. A gente, infelizmente, não vai poder ler tudo. E ele, eu vou dizer só o contra que ele falou aqui, que eu achei legal, que muita gente fala, né, de morar sozinho, é quando você fica doente e não tem pai e mãe pra ajudar, não tem a quem recorrer, né?
Ele contou até a história da pessoa que passou mal, tava sozinha, né?
Teve um AVC.
O Otávio, 34 anos, SBC, o que é isso, gente?
Eu também não sei.
Ah, deve ser São Bernardo do Campo.
Oh, Jesus. Nordestina, idosa, a gente não conhece.
Pois é, perdoem a gente, nós não conhecemos muito essas siglas. Então, ele disse que gostou muito da edição e tal. E ele disse que gostou muito da trilha, né? Que gosta de Ludov. Ele conheceu o podcast quando eu participei lá do Papo na Calçada, que, aliás, teve a parte 2 publicada agora. Também vale a pena conferir o resto da conversa, que ficou muito bacana. Um beijo, Otávio.
Um beijo pro Kio também, que é um fofo e sempre comenta aqui. E ele diz que a maior dificuldade na hora de se ver sozinho no mundo é a mudança de hábito. Um beijo, um abraço, obrigada.
Esse negócio de mudança de hábito, só me lembro do filme de Upa Gurubê.
Meu Deus.
Um beijo, Kio, lá do Farrazine. Um beijo especial pro Dallas Ferreira, que tava vindo Blade Trinity e resolveu vir comentar. E ele disse que só não mora sozinho por questões financeiras. E ainda pedi um beijo especial, o momento mimimi dele. Um beijo especial meu e da deusa Atena. Olha aí, Atena. Um beijo, Dala.
Um beijo pra você.
E pra finalizar, o Maru, né, nosso japonês de plantão. Ele elogiou o áudio. Obrigada, Maru, pelo comentário. O comentário ficou meio grande também. O pessoal, o que eu gosto no Temistra é esse, que o pessoal sabe comentar com efeito. Sabe o que dizer, não chega e fica naquela coisa de primeiro, segundo, ah, podcast legal, nada disso. Eles são comentadores muito bons. É... E ele também falou um pouquinho sobre, ele já morou só um tempo, né? E também falou um pouquinho das dificuldades que ele sofria quando estava sozinho. Um beijo, Maru.
Um beijo também, meu.
A gente vai falar sobre as diferenças de idades, vai falar um podcast bem ácido, diga-se de passagem, né?
Esse tá, hein? Esse tá demais.
Se Malu Magalhães, Suzana Vieira estiverem vivas, é sorte delas, porque a gente meteu o pau.
Foi.
Pois
foi.
É.
Com vontade.
Então, vamos lá, que a gente já tá muito atrasada. Um beijo e vamos lá.
Um beijo.
A vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear.
Olá, galera. Eu, deusa Ártemis.
Eu, deusa Aida.
Eu, deusa. Ai, não consigo falar deusa hoje. Que é isso? Eu, deusa Estia.
Oi, deusa Atena.
Nós estamos aqui hoje. Com uma convidada especial, que já faz tempo que a gente marca e sempre nunca deu certo, né? Mas hoje a gente conseguiu. Mariana Bonfim.
Aleluia! Finalmente conseguiram me levar de barquinho pra ilha. Muito obrigada, meninas, pelo convite.
Seja bem-vinda. A gente espera que você esteja gostando dos aposentos, né? Aqueles mucamos negões. Então, ali.
Olha, na verdade, eu adorei o massagista com a cara do Antônio Bandeiras que vocês me providenciaram. Tudo de bom. Muito obrigada.
Que bom. A gente sempre trata muito bem nossas convidadas.
Exatamente. E a gente também seleciona muito bem esses mucamos, né? Você pode perceber.
Olha, tá mega selecionado.
E pra quem na vida não conhece Mariana Bonfim, essa é Mariana Bonfim. Apresente-se pros nossos ouvintes.
Olha, basicamente assim... eu, no momento, estou como analista de redes sociais aí pelo mundo. Inclusive, Boris Depré, meu stalker, que com certeza vai me ouvir. Um beijo pra você. Quem não ouviu, eu gravei uma aspiracast lá pra quem quer entender isso. E eu sou blogueira lá no Pensamentos Plásticos. Mas quem quiser me conhecer mesmo, é só me seguir no Twitter, @maribonfim. É isso aí. Ah, e devo enfatizar... que estou fazendo a minha unha e pintando de vermelho, ouviu, Torinho?
Oi. Torinho e Hugo também, né? A gente mexeu tanto com Torinho hoje no Twitter, esqueceu de Hugo, que foi o principal da unha branca.
Unha de renda, né? Pelo amor de Deus.
A gente vai falar hoje sobre a diferença de idade nos relacionamentos. Primeiro, eu queria saber, pra vocês, faz alguma diferença a idade, Atena?
Pra mim faz diferença, pra quem acha que faz diferença. Pra mim, acho que só atrapalha pra quem quer atrapalhar. Porque eu conheço alguns casais que eu não. A gente vê a diferença de idade, tanto o homem mais velho quanto a mulher mais velha do que o cara. E eles se dão super bem. Mas tem casos e casos, né? Eu sou meio aqui em cima do muro. Com essa pergunta, eu fico em cima do muro. Porque eu conheço casos que são ótimos. São ótimos exemplos e tem casos que a gente vê que beira o ridículo.
É muito relativo, né? A diferença de idade faz diferença quando, não sei, eu acho que o cérebro da pessoa não acompanha o outro, sei lá, um é muito mais velho, mas aí a outra pessoa não tem maturidade suficiente pra
sei lá, encaixar com aquela outra. Enfim, é relativo.
Eu acho que é uma questão cultural. Acho que o cerne da questão é cultura mesmo. Se a gente for, de repente, em países, assim, Oriente Médio, por exemplo, é muito normal o cara bem mais velho casar com a menina mais jovem. Em tribos da África é normal a mulher, né, uma sociedade matriarcal, a mulher mais velha casar com vários homens mais jovens. Agora, aqui no Brasil, a tradição, assim, culturalmente, como que a gente avalia a coisa? Homem mais velho, ficar com a menininha, beleza, fechou, ele é o fodão. Agora, mulher mais velha, ficar com o cara mais novo, ela é a piriguete 5.0, basicamente.
Isso é verdade.
É machismo, né? Eu acho que as próprias mulheres têm essa visão machista de uma relação de uma mulher mais velha com um cara mais novo, quando a diferença é de 20, 30 anos de diferença. A diferença de 20, 30 anos é redundância. A gente mesmo, a gente se depara. Quando a gente vê, o que que passa na cabeça? A gente não pode ser hipócrita de dizer que quando vê um cara novinho com uma mulher mais velha, a gente pensa que é interesse, que é interesse financeiro, né? Eles querem, sei lá, usufruir dos benefícios que uma mulher mais velha, já estabilizada na vida e tudo mais, tem a oferecer. Mas quando a gente toma conhecimento da relação, no caso, quando eu conheci os casais assim, eu vi que não era um relacionamento amoroso, porque tem a diferença de uma mulher mais velha que busca prazer, porque o cara mais novo, ele tá no pique, assim, diferente do cara mais velho. Sem contar que um homem mais velho, ele não vai querer uma mulher de 40 anos. Ele tá procurando uma menina de 20. Então a mulher fica sem perspectiva. Meu Deus, e agora? Agora eu tô sozinha, qual é a opção que eu tenho? Eu tenho que procurar prazer, eu tenho que procurar alguém que me dê energia. E o cara ali, o coroa que tá na idade dela, não tá nem aí pra ela. Tá querendo as meninas, né, mais novas e tal. Ela também vai procurar, porque que ela não tem o mesmo direito, né, de procurar isso.
Isso inclui até questão de autoestima, né?
É, realmente. Acho que é o principal, né? Que atrai isso. De, poxa, os meninos elogiam, eles me acham gostosa e tal. Eu me sinto mais desejada, assim, o olhar e tudo mais. Mas é nessa armadilha que elas caem também, quando o lance é o cara querer só o dinheiro, né?
Então, tem aquela clássica expressão, MILF, né? Mother, I want to fuck. Que fala justamente da mulher gostosona, mas é que os meninos sempre usam. E tem, cada um tem a sua listinha de MILF, assim. Então, não sei, eu acho que é até um pouco de hipocrisia masculina, né? Se a mulher vem querendo alguma coisa, a mulher mais velha vem querendo alguma coisa sexual, beleza. Mas, às vezes, se a mulher mais velha, ela quer, de repente, ter um relacionamento com o cara, é mais complicado, porque eu já vi casos, assim, da mulher mais velha, o cara mais novo, e ela já tem filho, ou já não pode mais ter filho, e o cara quer ter filho, e aí tem um conflito.
É, tá da idade.
Pra você formar uma família, mas complicado. Já o contrário, por exemplo, eu tenho um tio meu de, sei lá, eu acho que ele tá pegando uns 80 anos, a mulher dele é quarentona, tem um filhinho de, tipo, acho que tem 6 anos o moleque, sabe, assim, tipo, ter uma família, mesmo depois de muita idade.
Eu era muito preconceituosa antes, no começo, né, com relação à idade. Pra mim, eu tinha que arranjar, né, pessoalmente, uma pessoa que beirasse, assim, que fosse um pouquinho mais velha, no mínimo a minha idade. Só que aí eu também acabei me apaixonando pelos extremos. Né? Uma vez eu me apaixonei por uma pessoa que tinha 19 anos a mais do que eu, e também me apaixonei por um menino bem mais novo que eu uma vez. Então, assim, os dois extremos eu já tive, e por causa disso eu quebrei um pouco esse preconceito. E vocês se já chegaram a se apaixonar por pessoas assim antes?
Eu já me relacionei com uma pessoa, quando eu tinha 21 anos, eu me relacionei, mas não durou muito não, porque o lance era sexual mesmo. Com uma pessoa que tinha, eu tinha 21, ele tinha 33, né? Então, pra mim, era uma coisa assim, nossa, 10 anos, mais de 10 anos mais velho que eu. isso deixa a gente um pouco assim, sei lá, eu me senti o máximo. É muito interessante, eu me senti nesse pouquíssimo tempo que a gente ficou, eu me senti assim, super paparicada, me sentia uma princesa, ele me tratava como uma princesa, ele era gentil, cavalheiro, ele me levava para os lugares, e os meninos hoje, eles querem namorar em lugares assim... Na casa deles, ou vamos pra um hotel, isso e aquilo. E um cara mais velho, ele me levava pra jantar, a gente passeava, a gente ia no cinema. Era uma coisa assim, muito... A diferença é muito grande de um cara mais velho. Eu só não me apaixonei porque eu vi que não ia dar certo. Eu acho que eu não me apaixonei porque não era pra ser. Mas era encantador. Eu me sentia ótima, maravilhosa. Só tive um relacionamento assim.
Eu acho que os homens mais velhos, eles têm esse poder, assim. Eu não fiquei com nenhum cara, assim, muito mais velho, uhum. 10 anos. Mas acho que uns 9 anos, pra mim, era uma diferença boa. E eu notava a diferença, por quê? Porque os caras, vamos supor, acho que, sei lá, devia ter uns 24, 25 na época. E esse cara era 9 anos mais velho que eu. Jamais um cara de 26 anos, 27, ele vai, sei lá, alguns podem ter, não vou generalizar, mas assim... que a gente sempre vê é o cara mais velho, que ele tem mais experiência, ele sabe como tratar uma mulher. Então, assim, era o que eu via nesse cara. Ele sabia me tratar bem, entendeu? Ele me tratava como se fosse uma princesa, assim, uma rainha. Então,
olha, eu acho que o extremo, assim, ficar com um cara muito mais novo, não me recordo, a não ser que eu estivesse numa balada muito bêbada, né, isso a gente não pensa mesmo. É, agora, cara mais velho, já aconteceu assim, quando eu tinha 16, eu namorei um cara de 22, assim, por alguns meses. 16 pra 22, na fase da vida de ambos, parecia bastante, e era, porque eu tava numa fase, assim, muito menininha, escolinha, e ele só queria me comer. E aí, quando a outra vez foi, tipo, há tempo, né, eu com 20 e poucos, né, 25 e tal, e o cara com 33, eu acho, 32. Só que assim, eu na fase dos 20 e poucos, né, buscando a minha vida profissional, acadêmica, e ele naquela fase pós-30, já tem uma estabilidade de profissional, que é aquele típico cara pós-30 que ainda não quer se firmar na vida em termos de relacionamento, ainda quer ficar galinhando e etc.
Sim.
E aí acabou rolando um conflito, porque eu já tava ficando apaixonada pelo cara. E aí, enfim, resolvi não manter mais contato. Mas eu realmente me sentia muito mimada, assim, era muito... Assim, ele me pegava de carro onde fosse, e me levava onde fosse, e me levava pra jantar em lugares legais. E ele tinha um papo legal, assim, de típico de cara mais velho, que conhece mais as coisas. Então foi, era muito gostoso, mas não evoluiu. O Pokémon não evoluiu.
Curiosidade. Paula Lavigne tinha 16 anos quando começou a se relacionar com Caetano Veloso, que tinha, na época, 43. O casamento durou quase 20 anos, terminando em dezembro de 2004. E aí?
Ai, gente, Caetano Veloso é uma bichona, né? Puta que pariu.
Ele demorou 20 anos pra assumir, né? Depois do casamento.
Ele já assumiu? Assumiu mesmo?
Não assumiu.
Não, eles se casaram logo em seguida. Caetano, quando eu li uma entrevista com eles, eu era bem novinha e eu fiquei impressionada com a idade dela, quando ela perdeu a virgindade com ele. O casamento durou 20 anos. E ela ainda é apaixonada por ele.
Gente, mas 16 anos... Vamos pensar uma coisa. O que é que uma menina de 16 anos vai conversar com um velho, entre aspas, de 43?
Primeiro que um velho, 43 anos...
Assim, qual
não,
é o ponto,
olha,
hein?
Para tudo. Caetano Veloso, com 43 anos...
Qual é o ponto em comum entre essas pessoas?
Provavelmente o ambiente em que ela vivia, né? A família dela, acho que é toda ligada a essa coisa de cultura... E a casa vivia cheia de gente filosofando, gente lá curtindo música, MPB e tal. Ele provavelmente frequentava muito a casa dela. Então é uma coisa de... Sei lá, Freud explica isso, né? Freud
então,
explica isso, mas...
Vale salientar que a Pena é fanboy de Caetano Veloso.
eu tenho que puxar a sardinha pro lado dele, porque eu sou fã dele, mas...
Não, eu gosto dele também.
Mas assim, aqui ninguém... O pessoal... tem gente que não gosta dele e chama ele de bicha e tudo mais, mas ele pega mulher. Todo mundo vê que ele pega mulher. Ele foi casado durante 20 anos, eles adotaram, ele, acho que eles têm filhos adotados, têm filhos mesmo, legítimos, e foi um casamento que dura praticamente até hoje, porque ela ainda é empresária dele, eles fazem projetos juntos. Então eu acho que a menina com 16 anos, provavelmente ela era muito madura pra idade dela, tipo Malu Magalhães, entre aspas.
Ah,
né?
Porque calma.
Não, então, era aí que eu queria chegar.
Vamos falar de maturidade?
Era aí que eu queria chegar.
Não. Tudo é uma questão de onde você vive, em que ambiente você vive e você cresce. Ela tinha 16 anos, ele tinha 43. Provavelmente, no universo em que ela vivia, isso não era um problema como a gente, sei lá, que é criada de uma forma mais tradicional, ver que é uma coisa assim, meio que surreal praticamente, né? Com 16 anos, eu nunca queria pensar me relacionar com um cara de 43. Então acho que é tudo é, depende do ambiente em que vive. Independente de ser Caetano e Paulo Lavigne, a gente tem que se desligar um pouco dessas duas figuras para poder ver que isso acontece com pessoas que não são famosas. E acontece muito.
É assim, é como você diz, né? Que cada pessoa tem uma formação e uma visão. Eu acho que, apesar de eu ter falado no bloco anterior que eu, né, caí um pouco no preconceito, eu ainda me considero muito preconceituosa com relação a essas coisas. Então, pra mim, ainda é muito estranho ver certas coisas como essa.
Bem, eu acho assim, nesse caso, né, do Caetano Veloso, pra começar, ele deve ser no mínimo bissexual. Eu acho que ele joga ali onde tiver a oportunidade, né? Ou então ele realmente só pega mulher, mas...
É, porque isso é irrelevante. Se você parar pra pensar, isso é meio irrelevante. O que ele pega, o que ele deixa de pegar, eu acho. Se ele é bicho, se ele... Eu acho que é meio irrelevante.
Não, é meio a questão se é de fachada ou não. E tá boa. Eu acho que o ambiente ali dessa galera pós-tropicália é tão, assim, aberto, que, assim, como rolava papo. Ah, ele já, sei lá, meteu um baseado na boca da menina, os dois fumavam, e aí falava de qualquer coisa. Já sei, um lance meio louco, mano, então.
Se não tem conversa, a gente cria, né?
É, sei lá. Eu acho que devia ser uma coisa, assim, tão... Galera, eles viam que era um relacionamento meio riponga, transcendental, que, tipo, papo pra quê? Vamos nos amar.
Eu acho que era meio por aí mesmo.
Não, então, faltou também, assim, eu lembrei do Woody Allen, eu tava aqui pesquisando. Ele foi casado com a minha filha e casou com a filha dela, adotiva, né? E ele tá casado até hoje com ela. E a diferença...
Boa, é um ótimo exemplo. Ótimo exemplo, ótimo exemplo.
Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Ele era casado com uma mulher, adotou uma filha, aí depois pegou a filha.
A história é assim, a filha, os dois adotaram a menina, não era só da Mia, foram os dois.
Bom, pelo que eu li aqui, ele era, a menina era filha só dela. Porque se fosse dele, aí Mia é demais.
Eles não adotaram juntos. Quando Mia Farrow, eu acho, ela adotou, eles acho que não foi pela história que eu li. Eles não adotaram juntos. Era dela. Era só dela. Só que eles moraram juntos, se casaram.
Ele não era pai, né? Vamos
e
ver.
Aí ele gamou na menina e pegou. E tá com ela até hoje.
Menina!
Essa história é incrível.
É,
e
né?
A gente vê. Gente, Nabokov tá aí pra mostrar que não tem tabu. Ele tem a Lolita, cada um tem a Lolita que merece.
Ah, não, gente, na boa. Desculpa, se falar em Lolita. Você já tentaram ler o livro?
Eu já li, mas eu era muito jovem, então eu não tenho assim, não absorvi tanto, não. Mas eu já vi os dois filmes.
Não, na boa, eu tentei ler, eu ia ser... Não, os filmes ok. Porque no filme, tanto do filme do Kubrick, tem até uma versão mais nova, tem a versão do Manuel Carlos, que presença de Anitta, eles colocam uma menina de 16 anos, 15. No livro, o cara gostava de menina de 11, de 12, que tipo, mal tinha até o cubiano. E as descrições das meninas, era, cara, uma coisa assim, desculpa, nojenta. Eu não consegui passar assim. Eu não consegui chegar na metade do livro. Eu achei isso muito nojento. É pedofilia mesmo, tá? Uma coisa de patologia doente, de cara fissurado em criança. É nojento. Desculpa, pedofilia já é doença. Não é.
Exato.
Vai além do que a gente quer discutir aqui.
É, enfim. Mas vamos voltar. Eu queria falar sobre Malu Magalhães. Enfim, o que, que eu acho?
Também o que eu escolhi ser.
vejo... Eu tenho duas visões da Malu Magalhães. Eu acho que ela é uma fingida. Acho que ela é uma fingida que se
ela
faz
é boçal.
De... Ela se faz de inocente, sempre se fez, sempre se fez. Aí quando ela namorou, passou a namorar o Marcelo Camelo, ela se assumiu. Assim, de uma hora pra outra ela amadureceu, sabe? E deixou de ser aquela menina idiota, que ela ia pro Jô e dava entrevista monossilábica. Eu sempre achei aquilo ridículo. Eu não gostava nem das músicas dela, assim. Eu tinha abuso da cara dela. Porque eu achava ela uma fingida, sempre achei. Ou ela é verdadeira e enfim.
E é insuportável, né, se ela for verdadeira, tadinha.
Porque assim, eu não entendo. Eu acho que ela... Não, ela, eu acho ela fingida nesse ponto, porque não é possível que uma menina idiota daquela, né, que aparentava ser, fosse atrair o Marcelo Camelo, que é um cara super inteligente, que, sei lá, eu acho, né, eu gosto.
Ah, na boa, pra mim, entra no mesmo caso do Caetano Veloso, bota um baseado na boca dos dois que sai qualquer coisa.
Ah, mas o baseado não sustenta muitos anos, não. Ele pode até...
É, 20 anos de baseado.
Ele pode até iniciar a relação, pode até ajudar, mas sustentar ele não sustenta, porque eles moram juntos agora. Já tem mais de 2 anos que estão namorando, sei lá, estão casados agora. Agora ela é maior de idade. Agora sim.
É, agora ela tem 18.
E ela é super, tipo, casada, dona de casa. Esses dias eu olhei o blog dela. Assim, sou casada, sabe? Então, assim, ou ela deve ser fingida, ou o Marcelo Camelo é um... Sei lá, é um outro...
Eu acho que ela não é fingida, não. Porque eu não acho, assim, ela é boçal. Ela é boçal. É, eu acho ela boçal. Fingir, uma pessoa não consegue sustentar por tanto tempo. E se ela conseguiu cativar ele dessa forma, eu acho que a máscara um dia cai. Eu acho que ela é assim mesmo. Ele também é chatinho. Ele é inteligente e tudo. Eu também adoro ele, mas eu gosto mais de Amarante.
O negócio da Malu Magalhães, o que eu tava me questionando era assim, o que que eles conversam?
Música!
Música. Ninguém conversa de música o dia inteiro. Ninguém conversa de música o dia inteiro.
Música e ilustração, porque ela só desenha, né?
E ela costura também. Ele cozinha, pelo que sei. Mas assim, a vida não é só isso.
Eu acho que essa pergunta, o que eles conversam, eu acho assim, sinceramente, isso é muito relativo, porque eu cansei de ver casal. Os dois têm a mesma faixa etária, tipo 50 anos, 60 anos, os dois ali. E é aquele típico casal que não se conhece, que não conversa, tipo, se casaram num contexto, enfim. Eu tive uma sogra que, ela, a época que eu namorei o filho dela, estava em crise, o casamento dela, e ela chegava pra mim e falava, eu não sei quem é o meu marido, eu não sei do que ele gosta. Então eu acho que é muito da comunicabilidade da pessoa.
Não, eu concordo com você, mas eu digo assim, olhando pra ela, entendeu? Não conheço, não sei. Então assim, eu me questiono por isso, por ela sempre ter passado essa imagem de uma menina que não tem nada na cabeça, né? E já ele tem muito a dizer, tudo bem, ela é talentosa e tal, enfim. Mas assim, eu me questionava por isso, pelo comportamento dela. Não que eu acho que não seja possível, claro que é. E também não acho que é a diferença de idade que faz isso, mas a maturidade, entendeu?
Olha, sinceramente, assim, eu acho que a idade só pesa naqueles momentos chaves da pessoa com ela mesmo. Tipo, querendo ou não, quando você tem 20 e poucos, você tá se encontrando na vida. Quando você tem 40, você tá questionando se tudo que você fez já deu o que tinha que fazer, o que você tem pra conquistar. Quando você tem 60, você tá olhando aquilo que você já conquistou. Então, assim, se a pessoa não tá bem com ela mesma, da fase que ela está, vai ser difícil conviver com alguém que tá assim tão próximo numa outra fase.
Sim. É tipo o que eu falei no começo, a diferença de idade só atrapalha quem quer atrapalhar mesmo. Se você estiver aberto, não vai atrapalhar quase nada.
Outro casal que tem essas diferenças de idade grande, esse aqui é bem grande. Janequine e Marília Gabriela. A diferença é de 27 anos. Ele é 27 anos mais novo que ela. Eles namoraram, moraram juntos, né? Enfim, 8 anos.
e terminou tudo em 2005. E aí, não é só a diferença de idade, não, é diferença de beleza.
Então, gente, vamos lá.
Mariana, a voz é sua.
Cara, é o seguinte, um relacionamento, assim, todos os relacionamentos que a gente comentou e vai comentar e etc aqui, esse é realmente um relacionamento de fachada. Fato. O relacionamento do Giannettini era com um dos filhos da Maria da Gabriela.
Ah, oh. Tem esse boato aí também?
Opa! Olha, desculpa falar viado. Se fãs do Giannettini estão me escutando, foda-se se ele está lá com câncer. Eu desejo tudo de bom, saúde pra ele, porque se não está, ninguém merece. E uma doença como essa é chata, mas assim... É, infelizmente, Globo é que nem Hollywood da década de 50. Vários atores não podiam assumir a sua homossexualidade e eles tinham que disfarçar isso com estrelas de cinema. Tem vários casos assim, César Romero, por exemplo, que era o Coringa, né, da série Casa. Exato.
Não, e o Fred Mercury, ele também fingia que era casado com uma mulher.
Não, mas é que o do Fred Mercury é diferente.
Mas Fred Mercury tava na cara, gente.
Não, mas sim, pra muita gente, pro Giannettini tava na cara.
Tem vários, assim, digamos assim, comprovações da boataria que seria o apartamento no nome dele e do cara. Quando o empresário do Giannettini, o último empresário que teve, rompeu o contrato, ele ameaçou, né, mostrar pra imprensa isso, de que tinha apartamento no nome dele e de um outro cara. Então toda aquela palhaçada da Marília Gabriela com ele foi realmente para cobertar esse relacionamento homossexual com um dos filhos dela. Então, assim, não é nem diferença de idade que a gente tá falando. A gente tá falando de não sair do armário.
Mas sabe o que eu acho? Eu até acredito que o casamento pode ter sido de fachada. Mas eu não acho. Não sei, as pessoas são do jeito que são. Enfim, a gente não imagina. Mas eu não acho que a Marília Gabriela é uma mulher inteligente, do jeito que é, ia se passar por uma coisa dessa.
Mas para o filho?
Não sei, eu não acredito nesse boato. Eu posso acreditar que Giannettini é gay, posso acreditar que o casamento foi taxado, mas eu não acredito nessa história. Acho que sou boba, então, não sei. Mas eu não consigo acreditar.
Sinceramente, assim, ok, ela pode ser a inteligência do que for, mas assim, falando em indústria de comunicação no Brasil, ainda mais Rede Globo, gente, infelizmente, as pessoas elas não podem assumir essas coisas, entendeu? Por mais que role a boca pequena, histórias do tipo, ah, Marlene Matos, chute, Ivete Sangalo, sabe, aquela putaria toda. Isso é fato.
Não, eu acredito, assim, eu acredito nessa história do empresário e tal, que ele foi ameaçado e tal. Aí eu mas esse lance da filha, ou do filho da Marília Gabriela, eu não sei, acho um pouco demais.
Não.
Ela não. Meu.
Quer um exemplo, assim, me acha uma foto, pode ser até flagra de paparazzi, mostrando o Giannettini beijando a Marília Gabriela. Me acha uma foto. Google. Beijo, tá? Falando, o cara é ator, né? Mas mesmo assim, me acha uma foto.
Tá, eu falo assim, você tem. O boato existe. Só que não é comprovado. E se é comprovado, é por quem criou o boato. Eu digo assim, Mariana tá em São Paulo, ela ouviu falar. Meu ex-namorado, ele é carioca. E quando ele me contou isso, eu já sabia que Giannettini era gay, mas eu fiquei meio surpresa em saber que o casamento... O mesmo ponto de vista de Esha, de pensar que uma mulher tão, tão inteligente, tão mente aberta pra tudo, se prestaria uma relação assim.
É mesmo?
Nunca, mas boato é boato. Vi. Eu acho que quando é comprovado, sei lá, eu acredito mais. Pra mim não passa de um boato. Eu sei que, eu imagino que ele seja gay, mas pra mim não passa de um boato.
Também pode ser o seguinte, ela pode ter feito isso pelo filho, como a Mariana falou, mas também ela pode, não tem aquele povo que diz pai que é cego, vai ver que tava rolando já o filho dela e ele... E ela se fazia vista grossa, talvez por vergonha da mídia, não sei, pode ser isso também.
É o que Mariana falou, a mídia hoje é massacra mesmo a carreira dos artistas. E mãe é mãe também, eu tô vendo pelos dois lados. Mãe é mãe, mãe é vira bicho quando mexe com o filho. Então pra proteger, é capaz dela ter feito isso, mas sei lá, Eu ouço boato, acho divertido e tudo, mas eu não sei.
Eu também, pelo escândalo, quis trazer pra ela mesma, não pro filho, né? Tirando um pouco dessa reta aí. Ela é uma mulher, assim, velha. Uma mulher que fala assim, ó. Uma mulher que tipo, a jornalista, querendo ou não, ela é jornalista respeitada, famosa. E aí, imagina, é uma bomba que ia ser se começasse a sair nos jornais que o marido dela tava saindo com o filho dela e tal. É uma coisa que, assim, talvez por isso ela tenha se calado.
É, ela também, com certeza, ela também fez pra preservar a imagem dela. Ali foi uma troca de favores.
É, isso até que...
Exatamente.
É, o que a gente até tá, a Artemis tá falando, né, de... Tipo, se ela, por ela ser uma pessoa avisada, até mais famosa do que o próprio filho dela, né? O filho dela nem era conhecido, a gente, acho que a gente descobriu o filho dela lá em Os Maias, ou em alguma minissérie da Globo aí.
Eu nem conheço esse filho.
Eu conheço.
Mas enfim, né? Falando do relacionamento tal, de mulheres mais velhas.
A gente trouxe um caso que pode ser de interesse. A gente traz casos de amor. Em que existe amor. Trouxe um caso assim que é uma dúvida, né? Se rolou ou não, só Deus. E eles é que sabem. Eu não sei, não tava lá.
Não só Marília Gabriela, né? Mas muitas outras mulheres também, mais velhas. Que geralmente a gente vê o tiozinho com, né? Geralmente aquelas piriguetes pra pegar o dinheiro. A gente ainda nem falou sobre isso aqui, né? Mas é uma questão que a primeira coisa que passa na cabeça é isso mesmo. Vixe, essa aí tá doida pra dar o golpe do baú. E, assim, a gente vê mais casos como esses do que casos de mulheres mais velhas com homens mais novos, né? Aí a gente pegou uns casos aqui, por exemplo, Demi Moore e Ashton Kutcher, né? Eles estão casados, eu acho, já, né?
Há um bom tempo. Nesse aí eu acredito.
É, esse é muito tempo.
É, e ela é uma mulher lindíssima, né?
É, e ele também é lindo, ele tem dinheiro, ela tem dinheiro. Então, assim, ele tem a mulher que ele quiser. Ele tem a
capaz de ser mais poderoso do que ela. Porque hoje, Demi Moore, ela só tem nome, né? Ashton Kutcher hoje, ele é muito mais, acho que ele é muito mais poderoso, assim, na mídia, do que tem muito mais significado pra mídia do que Demi Moore. Demi Moore não faz mais nada. Só faz filme de locadora, que vai direto pra locadora. Eu acho que eles se apaixonaram mesmo de se ver, bateu.
É, eu também acho. Não tem como a gente saber isso.
Porque
mas...
ele namorou com muitas mulheres.
Ah, eu acho que a Demi Moore tá tão conservada, né? E assim, não sei, eu acho que na indústria hollywoodiana eles se encaixam bem nesse tipo de relacionamento, assim. Pra proposta dos dois, pra imagem dos dois. Mas assim, eu não acho que seja apaixonada, não.
Nem eu.
É, eu também não acho, não. Até porque eu acho, vou falar por mim, assim, que seria difícil não se apaixonar por ele. Porque, além de ser lindo, ele, assim, dá pra ver que ele é um cara super engraçado, assim. E mulher gosta de homem, assim, que diverte, né? Então, assim...
Ele é fofo.
É muito fofo. Então, acho que é impossível não se apaixonar por ele.
É aí que entra o caso de... A gente nem comentou muito aqui desse lance de uma mulher mais velha se envolver com um cara mais novo. Antigamente, uma mulher com 40 anos, a vida já estava acabando, né? Hoje em dia, não. Com 40 que as mulheres estão mais bem resolvidas. Elas hoje têm produtos de beleza para poder rejuvenescer. O mercado já está mais voltado para essas mulheres. Está tudo muito mais voltado para elas. Como, em comparação com antigamente. Então é muito mais fácil hoje, independente de um garotinho vir, chegar até ela e elogiar, oh, você é gata, você é isso, você é aquilo, deixar ela com a autoestima lá em cima. Ela mesma tem meios pra se sentir bem, pra se sentir bem resolvida ao ponto de um cara mais novo notar. Antigamente não, antigamente 40 anos, já aposentei, tô pendurando as botas, tô viúva, acabou, não tenho mais chance.
É, a minha avó fala que chegava aos 30, a mulher amarrava o cabelo, fazia um coquezinho assim, pronto, se assumiu assim, 30 anos.
Imagina.
Mesmo 30 anos, daqui a pouco eu faço 30 anos.
30 anos já tá só começando.
Olha só, minha avó, por exemplo, é um grande exemplo disso aí que vocês estão falando. Ela foi viúva com 40 e pouquinhos anos e desde então ela nunca mais ficou com ninguém. E um dia desse eu reparando, ela usando a aliança, né? Viúva. Aí eu vou voltar usando a aliança, por quê? Aí ela disse, eu uso desde que eu fiquei viúva. Porque naquela época, se a mulher que ficasse viúva
tirasse a aliança era porque ela tava dando a entender pros homens que tava viúva e que queria um namorado. Então, pra não sujar a minha imagem, eu uso a aliança até hoje. Então, meu Deus, como?
Tem gente que ainda continua com essa visão, mas as mulheres estão mudando, elas estão mudando
de pensamento.
Eu me vejo com 40 anos ainda no pique, sabe?
Ninguém quer ficar sozinha, né?
Exato, e quanto mais meio tiver, mais se propicia muito mais a essa energia, esse pique. Todo mundo quer se cuidar, quer ficar bonita, quer ficar gostosinha, pagando de gatinha. Alguns exageram, a gente sabe que alguns exageram, mas tá muito mais fácil ficar mais bonita, mais desejada hoje do que
desejada hoje. É verdade. A gente separa outro casal aqui, Suzana Vieira e Sandro Pedroso. Eu não conheço muito esse Sandro Pedroso. Mariana, quer falar?
Então, você falou Pedroso, gente, quem é o cara? É tipo que nem quando a Ana Maria Braga casou com segurança dela, né? Suzana Vieira, por si só, já é uma bizarrice única, né? Assim, ímpar. É, Suzana Vieira já, pelo amor de Deus, né? Ela foi parar no Trending Topics naquele domingo, que o Fantástico deu 20 minutos pra ela ficar falando da vida dela aos 80, quer dizer, 70, 60, não sei quantos anos essa mulher tem. Mas idade mental, pelo amor de Deus. Eu não sei, eu já li um texto falando da hipocrisia feminina, de condenar a Suzana Vieira por ser uma sessentona, cinquentona. Que se relaciona com homens mais novos, que é machismo, etc. Mas assim, a questão é, você ter 50 ou 60 anos e se relacionar com um cara mais novo, mas você continuar a ter 50 ou 60 anos. A Suzana Vieira, ela tenta ter 20 como cara. E é horrível uma pessoa da idade dela ficar...
Mariana! Assim, oi? Palmas pra você.
Na verdade dela, ela se sentindo que nem fanqueira, se comportando com uma piriguete de 15. E ali o problema é outro. Qual a sua idade? Quer ter um relacionamento com alguém mais novo, mais velho? Mas assim, não faça também, eu tenho 16, eu vou fingir que eu tenho 30, ou me comportar como uma pessoa de 30 pra me relacionar com 40. Não, seja você na sua idade. Não queira avançar e nem regredir, que é o caso da Suzana Vieira.
É isso aí, Mariana, ó, de novo, palmas pra você, porque eu acho que a questão é justamente essa, gente, tudo bem, assim, quer arrumar um namorado, senhorinha, arrume, mas tipo, arrume um namorado, mas não queira parecer com uma playboyzinha,
exato,
né, tem a sua idade, se vista até a cor, não precisa se vestir igual a você falou, botar um coque no cabelo com 30 anos por recasada, não, viva a sua idade da melhor forma possível. Eu acho que a questão é justamente essa aí.
Exatamente. Não, porque senão fica aquela coisa meio síndrome de Peter Pan, entendeu? A pessoa volta no tempo, tem relacionamentos, né, com pessoas mais jovens, porque ela quer estar mais jovem, ser mais jovem, ou tem relacionamentos com pessoas mais velhas, que quer ser mais velha. Então, eu acho que sim, é um problema quando a pessoa realmente, assim, não se encontra com ela e tem que encontrar o que ela tem no outro. E assim... Me escuta, é uma puta vergonha alheia ver a pessoa nessa situação.
Já tá ridícula ela, já tá ridícula. Tanto na parte de Botox, que o rosto dela parece... Eu tava até falando no intervalo, não era nem dela, mas serve. Parece uma bola de basquete, os beiços, porque de tanto Botox que já colocou. E assim, sabe? Não tá legal não, eu não gosto dela. E essas coisas que ela faz, pra mim, só cai mais o conceito.
Eu confesso que eu gostava um pouco dela, assim, eu achava ela bem ousada. Só que aí depois eu vi que a ousadia dela tava beirando arrogância. Ficou uma coisa assim, que eu não consigo nem ouvir o nome dela, nem ouvir na televisão, eu não assisto televisão. Então, às vezes, as coisas que eu fico sabendo é no Twitter ou na Folha de São Paulo, sites de jornais, assim.
Eu acho que ela não conseguiu envelhecer de forma saudável e aceitar a idade dela. Simples assim.
Descambou, né?
É, tipo assim, ó. Eu acho que ela tem a mesma idade que Cristiane Torlone.
Ela tem a mesma idade?
O Cristiane Torlone deve ser um pouquinho mais nova que ela.
Não, tem não.
Eu não sei, mas Cristiane Torlone tá coroa também. Tem uma elegância pra falar, pra...
Ai, eu acho ela linda. Sou fã.
O que é que a gente pode tirar desse podcast de hoje?
Eu vou muito no que Mariana disse. Vovó, quer namorar com o mocinho? Namore, mulher. Mas saiba envelhecer. Isso também acho que vale pro homem.
Como eu disse, tem gente que exagera. Tem gente que beira o ridículo. Mas eu acho que não tem que deixar de fazer as coisas porque, ah, não, eu tô velho. Isso é coisa que jovem faz. Eu acho que já essa mentalidade já meio que bloqueia essa aceitação do relacionamento entre quando a diferença é muito grande. E hoje eu vejo assim, velho, viva, namore, arranje seus gatinhos. Minha sogra, ó, o hábito. Ela tem 49 anos, assim, ela dá de 10 a 0 em mim, ela tem um corpo ótimo, ela é magrinha, ela é super bonita, eu acho ela muito bonita. E assim, quando andava eu e ela na rua, a cantada ia pra ela. Eu não sei se é por causa da minha aliança, não sei, porque ela já é separada. Mas não é porque ela ficava de top nem nada disso, é porque ela tá bem conservada, ela se arrumava bem, mas não se arrumava com um toquinho de roupa, com um shortinho e nada disso. Eu acho que ninguém, esse limite é que acaba. A gente tá falando de Suzana Vieira é o extremo do ridículo. Mas assim, ela tá vivendo, a gente tá aqui criticando, mas ela tá vivendo. Ela tá vivendo o ridículo dela, ela tá super feliz.
Ela não tá nem aí, né?
Ela tá super bem à noite, com a costelinha dela lá. Então, é uma coisa que a gente não deve... Acabou essa coisa de censurar. A gente tá em outra época já. E essa mentalidade, se continuar perpetuando esse tipo de mentalidade de nesse sentido, vai continuar, o preconceito vai continuar existindo, a discriminação vai continuar existindo e ninguém vai, a coroa não vai poder mais ser do jeito que ela quer, do jeito que ela quer viver.
É, então, pra encerrar o papo, só enfatizar que assim, a gente tem que, a regra básica, a gente tá bem com a gente mesmo, aceitar a fase que a gente tá. E aí quando a gente não se encontra e está numa outra fase, é difícil se relacionar com uma outra pessoa, não importa a idade que seja. Diferença de idade realmente é um paradigma que a nossa sociedade aos poucos está quebrando, sociedade brasileira, né? Como eu falei no começo do cast, em outras culturas é diferente. Tudo aqui no Brasil, aos poucos, a expectativa de vida aumentando, isso vai mudando, principalmente preconceito contra a mulher. É, mas ela é o cara mais novo, isso também vai me mudando. Mas, infelizmente, ser humano adora uma fofoca, então sempre vai existir aquele comentário maldoso, isso é inevitável. Cabe a gente, né, dispensar isso ou não, ou continuar fazendo, porque é uma delícia ficar falando mal dos outros.
E a gente aqui adora fazer isso, né, gente?
Pois é.
Pois é, e nessa vibe, falando dos outros, a gente se despede hoje, né, de mais um Temístria. Se você que tá ouvindo faz parte de um relacionamento com uma diferença de idade grande, ou conhece alguém, ou a sua mãe, enfim, se você tem algum pitaco pra dar aqui, comenta aí, manda e-mail pra gente, que a gente com certeza vai... Tem muito que debater ainda nos comentários sobre isso, não é?
Uhum. Obrigada, Mariana, pela participação.
A gente, olha, olha assim, com esse massagista do Antônio Bandeiras que tem na ilha, pode ter certeza que se chamar eu volto de novo.
Com certeza chamaremos, com certeza. Mas a gente agradece mesmo, Mariana, um beijo. E um beijo também pra você que tá ouvindo aí. Até daqui a 15 dias. Tchau.
Tchau, gente.
Beijo, gente. Tchau.
Tchau, tchau. Bye, bye.
Agora que eu gosto de salame. Eu só quero comer isso agora.
O quê? Comer o quê?
Eu gosto de salame.
Tá ligando? E aí, salame? Janequine, esse eu quero muito falar. E conta-se que ele tá com câncer, o caralho. Eu vou falar dessa merda desse relacionamento. Fachada.
Você acabou de ouvir Temíscira. Cinco mulheres, uma ilha e mil histórias para contar.